11:06, estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira. Bom, e hoje começa na Austrália e Nova Zelândia a Copa do Mundo Feminina. Nesta primeira fase das três partidas da seleção brasileira, duas caem em dias de semana e em horários que coincidem com o início do expediente da maior parte dos brasileiros. Bom, e as empresas podem liberar os trabalhadores para assistir aos jogos da seleção feminina? Bom, é sobre isso que eu converso agora com Eduardo Felipe Moraes, advogado especializado em direito do trabalho, que está conosco ao vivo em 93.9. Bom dia, Eduardo, bem-vindo.
Bom dia, Franciele. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Cascavel, primeira edição. E desde já me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida.
Bom, Eduardo, com ponto facultativo decreto pelo governo federal, como que as empresas podem proceder nesses jogos da Copa, né, nos jogos da seleção feminina?
Então, temos que deixar claro que as empresas privadas, elas têm, esses decretos não se aplicam às empresas privadas, ou seja, o trabalhador ele vai ter que cumprir o expediente regular, ao menos que o seu empregado, isso menos que o seu chefe, determine que opte pela folga. Uhum. Mas aí fica totalmente a critério do empregador.
É porque até parece estranho, né? Na época do masculino, a gente tem aquela folguinha, né? Depois volta a trabalhar. Mas a seleção feminina não houve nem essa discussão, até porque eu acredito que seja novo, né, para todos nós.
Exatamente. É uma ação inédita do governo federal e de muitos estados. E assim, além de trazer visibilidade para a nossa seleção, ela também traz uma situação de igualdade entre os homens e mulheres dentro do esporte.
Uhum. Bom, podem liberar os trabalhadores para assistir os jogos e depois exigir alguma compensação caso decida essa liberação?
Então, Franciele, em relação à compensação, isso fica a cargo do empregador. É importante ressaltar que essa compensação ela seja mensal. Uhum. E para evitar banco de horas. No caso, não seja mensal, né? Ultrapasse o mês, aí precisa de um acordo escrito. E não precisa também do aval do sindicato para isso.
Uhum. E como estabelecer os horários aí diferenciados para esse pessoal?
Então, vai da necessidade de cada empresa e de cada empregado. Mas é recomendado, caso as empresas não adotem por esse horário flexível, que elas promovam ambientes inclusivos dentro das suas instituições, cafés da manhã e etc., entre outros eventos.
Bacana se a empresa optar por fazer um café da manhã para assistir o jogo da seleção, ela pode voltar a trabalhar ao normal depois, tranquilamente, desde que seja acordado, então.
Exatamente. Frisando que esse acordo ele tem que acontecer. Você não pode, o empregado não pode sair do emprego sem autorização, sem ser acordado, porque ele pode sofrer até sanções, consequências negativas no seu contrato.
Uhum. E o que pode e o que não pode?
O que pode como eu falei, né? É porque na esfera privada, essa autonomia do que pode e o que não pode fica muito voltada ao empregador. O empregador decide. Ele vai decidir o que fica melhor para a empresa e para a sua instituição.
Uhum. Há uma pergunta aqui que fala assim, olha, eu trabalho em sistema híbrido e no dia eu vou estar em home office. Eu posso dar aquela paradinha para assistir ou eu tenho que conversar primeiro com o meu chefe?
Converse com seu chefe. É sempre recomendável conversar com seu chefe, porque fica tudo esclarecido, tudo às claras e nenhum funcionário fica com dúvida.
Bom, já que o governo decretou, né, que é ponto facultativo, o que, que você também aconselha? Assistir ou não?
Eu aconselho sempre a assistir, eu sempre torço pela seleção, tanto masculina quanto feminina de futebol. E eu aconselho, se eles, no caso, né, o governo federal, eles determinaram, né, que até 2 horas após o fim do jogo o expediente tem que começar. Então que os trabalhadores se programem, os servidores se programem, eles não tenham atrasos, né? E cumpram os horários certinhos de flexibilização.
Não tem aquele jeitinho, né? A gente sempre, ah, eu vou faltar no trabalho. Não pode faltar, não, porque depois vai ter que se acertar.
Exatamente, deixando bem claro que no caso dos servidores, né, como foi o decreto do governo federal, a compensação começa dia 1º de agosto e tem que terminar até dia 29 de dezembro desse ano.
Porque a grande preocupação é essa também, né? Às vezes depende do setor também, dos órgãos públicos, estão, né, nesse dia aí dispensados naquele período. E às vezes para nós que estamos trabalhando e precisamos dessa ligação também fica difícil aí também, é outra coisa ser acordada.
Exatamente. E assim, e Franciele, deixando bem claro que o governo federal, ele expediu um decreto, né, autorizando o ponto facultativo, mas os estados e os municípios, eles têm autonomia para regularem tal matéria. Então, assim, vai muito da, como eu posso falar, da conscientização de cada estado, de cada município, determinar ou não o ponto facultativo.
E para quem não quer assistir, e a empresa fez esse acordo?
Então, para quem não quer assistir, fica em relação à empresa privada, né? Tem que ficar estipulado com o empregador, né? O funcionário vai e conversa com o empregador, fala que não quer aderir a isso e ele vai cumprir o horário normal.
Tem uma pergunta aqui falando sobre apostas, né? Diz que é uma situação delicada aí dentro do trabalho, querem fazer aí um bolão para ver se a seleção brasileira vai realmente ganhar ou os outros times também. E aí tem aquela pergunta: o empregador pode notificar por escritos envolvidos informando que tal prática constitui crime?
Pode sim, é uma. Na prática, todos nós, né, sempre torcemos, sempre apostamos pela nossa seleção, mas sim, o empregador pode sim, a fim de promover um ambiente saudável, sem competições entre os funcionários, simplesmente torcendo pela nossa seleção brasileira.
Tá certo. Eduardo, mais alguma observação?
Fiquem atentos aos seus horários, conversem com os seus empregadores. E torçam pela seleção brasileira. Eu sempre falo que o Brasil é o país do futebol, tanto masculino como feminino. Então vamos torcer e rumo à vitória.
Tá certo. Muito obrigada, Eduardo.
Eu que agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição.
Nós conversamos com o advogado especializado em direito do trabalho, Eduardo Felipe Moraes. 11 horas, 13 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos.
O comentário de Gilson Aguiar.
Você já reparou que, de certa forma, nós estamos reinventando o passado e vendendo ele como novidade? Vou fazer aqui uma crítica que muitos não vão gostar, mas o filme da Barbie é um pouco disso. A boneca, nossa, ela é histórica, tem décadas. Conquistou várias gerações em contextos e momentos diferentes, já foi objeto de crítica das feministas, que viam a boneca como uma educação para a submissão à estética e se oferecer como objeto, cabendo na palma da mão. Mas agora a Barbie renasce como uma feminista na luta pelo direito das mulheres, sem perder o glamour de ser um objeto de consumo. A Barbie está em alta. Um dia também nós tivemos, com o mesmo glamour como o filme Barbie, o filme Titanic, que ressuscitou um navio que ficou famoso exatamente porque contrariou o seu destino. Feito para não afundar jamais, o Titanic afundou. Mas só foi recuperado porque dentro da história havia um romance fantástico. E a desgraça reproduzida e apresentada de uma forma espetacular fez sucesso. Conheço gente que chora até hoje quando vê o filme. Bom, aí ressuscita o Platão que diz que nós vivemos no mundo da aparência e não estamos à procura da essência, o que nos coloca quase sempre como sequestrados deste mundo das sombras, em que observamos o movimento das coisas sem entender o que está por detrás dela. Nós, se você observar, ficamos sempre parados. Veja no caso dos celulares e dos smartphones da nossa mão, que nos prestam o serviço de termos contato com pessoas, comprarmos coisas, serviços. Vemos o mundo se movimentar numa tela tão pequena que, como a Barbie, cabe na palma da mão, que nos dá uma sensação de agito e nós nunca saímos do lugar. Estamos sempre parados. E parados compramos as coisas que se movimentam. Algumas delas vêm lá do passado para serem vendidas como novidade. E chamamos isso de uma vida intensa.
Laranja Bahia ou Poncão, 2,98 kg. Batata ou limão Tahiti, 3,59 kg. Banana prata quilo ou morango bandeja 200 gramas, 4,89. Maçã gala quilo ou abacaxi pérola unidade, 5,98. Lava roupas em pó ou lavagem perfeita, 2,227,90 kg. Café caboclo 500 gramas, 12,89. O super do coração. Neva, Westside, Cancele, Santa Cruz.
Seja bem-vindo ao H-Olhos Prime Cascavel. Faça seu tratamento ou cirurgias. Agende sua consulta para serviços de catarata, glaucoma, retina e transplante de córneas. Livre-se dos óculos com lentes trifocais. Ligue 45 31 22 8080 e marque uma avaliação. H-Olhos Prime, na Avenida Tancredo Neves, 684, em Cascavel. Responsável técnico, Dr. Marcos Solano Vale. CRM 12627.
O programa Paraná Trifásico avança em 2023 e já chegou à metade das obras previstas em 325 municípios. Resultados entregues no prazo previsto, com respeito a quem produz alimento para a mesa dos paranaenses. Mais de R$1 bilhão já foram investidos em 12.500 quilômetros de redes trifásicas. E o resultado pode ser sentido na prática. É menos queda, menos custo e mais produção.
Copel Pura Energia. Paraná. Governo do Estado.
E aqui não para de chegar... Notícia boa, Paraná! O Estado do Paraná vai manter e ampliar as escolas cívico-militares.
O número de escolas vai dobrar de 200 para 400 unidades.
As famílias aprovam esse modelo.
Nosso turismo é o segundo que mais cresceu no país.
Registramos um aumento de mais de 13% este ano.
Com isso, crescem também o emprego e a renda dos paranaenses.
Em Guarapuava, a duplicação da BR-277 está pronta.
E tem mais, a duplicação do contorno oeste de Cascavel está mais de 90% concluída.
É obra entregue em todo o Paraná.
Então diz aí, Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Ouviu isso? Foi o Super Cid passando com o poder da ultra velocidade. Você também pode ter esse poder em